Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência poderá significar um novo marco na conquista de direitos dessa parcela da população no Brasil.
A proposta do Executivo chegou ao Senado no início de junho. Ela prevê um Fundo Nacional para Políticas Públicas, além de ações para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, veio ao Congresso para entregar pessoalmente o documento e explicou que a proposta contempla as exigências das Nações Unidas.
Um grupo de trabalho que estudou por mais de um ano o Estatuto da Pessoa com Deficiência e fez uma adequação do projeto de lei que tramita aqui na Câmara e no Senado às bases da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU.
Autor do projeto original do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, elogiou a criação de um fundo nacional para ajudar os brasileiros que fazem parte desta parcela da população.
Vai ser administrado pela sociedade civil em parceria com o governo, para investimentos para as pessoas com deficiência, tipo ensino técnico. As novas tecnologias hoje permitem que você, embora com uma certa deficiência, você possa operar quase que normalmente. Que esse tipo de investimento, o fundo poderá ajudar. Transporte, acessibilidade, tudo isso vai ser um olhar especial.
Paim explicou que a nova proposta absorve o projeto dele sobre o mesmo assunto, incorporando conceitos que vieram com a Convenção da ONU.
E lembrou que o texto trata de acessibilidade, educação, saúde, trabalho, habilitação, reabilitação e cidadania. Paim destacou alguns avanços.
Avanços importantes como capacidade legal da pessoa com deficiência mental e intelectual, responsabilização pela construção da acessibilidade, calçadas, prédios, ruas, ônibus, carros, enfim, pela acessibilidade que todos devem ter o direito para poder transitar. Esperamos que até o dia 21 de setembro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, o Estatuto tenha sido aprovado na Câmara e no Senado.
No Senado, outras medidas aprovadas se enquadram ao que determina a Convenção da ONU. Entre elas, a lei já sancionada, que garante aposentadoria especial para trabalhadores com algum tipo de deficiência.
A partir de novembro deste ano, pessoas com deficiência leve podem se aposentar com 33 anos de trabalho, se homem, e 28 se mulher.
No caso de deficiência moderada, o tempo exigido é de 29 anos para os homens e de 24 para as mulheres. E quem tem deficiência grave poderá se aposentar com 25 anos de serviço se for homem e com 20 se for mulher. O valor do benefício será de 100% do salário.
Para o relator da matéria, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, que integra a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência, a nova lei é mais um passo na luta pelo fim do preconceito.
É uma grande luta pela inclusão no mercado de trabalho. Agora, a maior luta da pessoa com deficiência é a luta contra o preconceito, contra a discriminação, é você ser aceita no seu trabalho, na sua escola. Então, essa é a luta do dia a dia. Agora, quando o Congresso Nacional aprova um projeto importante como esse, está dando um sinal muito importante. Eu acho que contribui nessa luta contra o preconceito e contra a discriminação.
O senador Gin, do PTB do Distrito Federal, também comemorou a sanção da lei.
Isso é uma conquista gigantesca para os deficientes, que não é justo, e não é justo mesmo um deficiente se aposentar no mesmo tempo de quem é considerado normal. Então, por isso que eu abracei muito essa causa e lutei pela aprovação desse projeto. Foi uma vitória grande desse Senado, a grande do Congresso Nacional. Fizemos justiça para aqueles que precisavam fazer justiça.
O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, apresentou 3 projetos que estimulam a inclusão.
Um deles, já aprovado no Senado e encaminhado para a Câmara dos Deputados, facilita a compra de carros com a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI.
A outra proposta, em exame no Senado, reduz impostos na compra de cadeiras de roda. E o terceiro, também à espera de votação pelos senadores, obriga os bancos e as operadoras de cartão de crédito a oferecerem aos cegos e surdos alternativas de acesso aos serviços de atendimento aos clientes.
Pedro Taques defende que o Estado crie condições para que essa parcela da população possa se integrar à vida social.
Todos os países conscientes e civilizados se preocupam com a situação das pessoas com deficiência. Mas, para que esta inclusão que estamos aqui tratando tenha êxito, é necessário que as atitudes e que a visão da sociedade mudem. Todos devem agir e contribuir para o bem comum e para a construção de uma sociedade inclusiva.
Garantir o atendimento escolar aos alunos com deficiência é uma das metas também do Plano Nacional de Educação que está em debate no Senado.
Em audiência na Comissão de Educação, a secretária executiva da Federação Nacional das APAES, Sandra Marinho Costa, defendeu que a inclusão desses estudantes pode ocorrer na escola regular, mas com a permanência das escolas especiais.
Num sistema educacional inclusivo, onde coexistam as escolas especiais e as escolas comuns da rede regular inclusivas, que também apoiamos.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, presidente da Comissão de Educação, falou da importância das escolas especiais.
O Estado tem obrigação de dar ensino a todos. Agora, é evidente que quem tem necessidades especiais tem que ter escolas especiais com estrutura. Especiais.
O Plano Nacional de Educação foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Se passar no Senado, sem modificações, poderá seguir para a sanção da Presidência da República.
Outro projeto de lei determina que a avaliação da aptidão da pessoa com deficiência aprovada em concurso público seja feita durante o estágio probatório.
Apresentada pelo senador Paulo Paim, a proposta prevê que a exoneração do servidor com deficiência somente ocorrerá se comprovado que ele não pode ser aproveitado em outra atividade na carreira.
O projeto está na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado.
E a comissão, presidida pela senadora Ana Rita, do PT Capixaba, tem debatido formas de melhorar a acessibilidade.
Em audiência pública no dia 3 de junho, senadores e convidados discutiram as ações do Ministério das Cidades para tornar acessíveis os municípios brasileiros.
A gerente de Políticas de Acessibilidade e Planejamento Urbano do Ministério das Cidades, Carolina Cavalcante, pediu mais apoio à implantação de rotas para as pessoas com deficiência.
O que a gente vê hoje nas cidades é que existe uma precariedade imensa de calçado, a ausência de rota acessível para a pessoa com deficiência, barreira arquitetônica e urbanística. É muito difícil você andar de cadeira de rodas, de muleta, de qualquer outra dificuldade de locomoção. É muito difícil se locomover na 99% dos calçados brasileiros. Falta de sinalização nas calçadas e equipamentos e falta de espaço multiuso específico para pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida.
Segundo Carolina, o Ministério trabalha para remover barreiras arquitetônicas e urbanísticas. No entanto, ela reconheceu que o orçamento para isso é baixo e está quase totalmente em emendas parlamentares.
O censo de 2010 revelou que somente 4,7% dos domicílios urbanos possuem rampas ou outro tipo de acesso para pessoas com mobilidade reduzida.
Entre os participantes da audiência estava a dona Sinharinha, funcionária de uma escola pública de São Sebastião, na periferia de Brasília, mãe de um aluno cadeirante. Ela denunciou a ausência total de acessibilidade para 219 crianças com diferentes tipos de deficiência.
Essas crianças, elas não têm acessibilidade. A escola inteira está cheia de textos que poderiam ser mostrados e que essas crianças poderiam estar fazendo uso. E isso não acontece. As crianças, elas não têm acesso. As crianças do segundo e do terceiro piso, elas não têm acesso à biblioteca que nós temos na escola. Elas não têm acesso à sala de computador que tem na escola. E aí? Então, eu acho que é uma situação muito grave e eu venho trazer isso aqui, eu luto por isso e na esperança de que, assim, juntos nós possamos encontrar caminhos para a construção da acessibilidade. Porque quando nós falamos da construção da arquitetura da acessibilidade, é extremamente importante.
O procurador do Tribunal de Contas do Ministério Público do Paraná, Gabriel Leger, disse que os tribunais de contas estão acompanhando essas denúncias e lembrou que o descumprimento da Lei da Acessibilidade, de 2000, pode caracterizar crime de responsabilidade e tornar um prefeito ou governador inelegível.
Para ele, os órgãos do governo responsáveis pela fiscalização das políticas de acessibilidade desconhecem as leis.
E o principal de tudo é a falta de efetiva fiscalização pelos órgãos responsáveis, em especial pelas secretarias municipais de obra ou de urbanismo, que são os órgãos responsáveis pela concessão de alvarás para construção de obras.
O coordenador dos programas de acessibilidade da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Presidência da República, Sérgio Paulo da Silveira Nascimento, considera a falta de infraestrutura e de serviços cruel para esses cidadãos.
Essas pessoas acabam excluídas do convívio social por conta dessa carência de infraestrutura e de serviços. Essa exclusão social retroalimenta a carência de infraestrutura e serviços na medida em que essas pessoas não são vistas pela sociedade.
Já o senador Paulo Paim, que propôs o debate, elogiou o plano Viver Sem Limite do governo federal, que pretende investir até o ano que vem 7 bilhões de reais em infraestrutura, inclusive com a exigência de casas adaptadas no programa Minha Casa Minha Vida.
São milhões de residência e eu tomei a liberdade de um dia dizer se cada residência gerasse um emprego, poderíamos dizer que são milhões de emprego. Gerasse um somente emprego. E claro, com o olhar da sensibilidade.
O Senado Federal participa de campanhas nacionais e internacionais para a inclusão de pessoas com deficiência.
Entre elas, o Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março, e o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, em 2 de abril.
E foi numa audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, em 2010, que teve início uma das conquistas para os autistas no Brasil.
Eles passaram a ter os mesmos benefícios legais que se aplicam a todas as pessoas com deficiência, algo que não existia até então.
A história da lei começou com a luta de uma mãe pelos direitos do filho autista. Berenice Piana, da Associação em Defesa do Autista, ADEFA, procurou a comissão do Senado em busca da aprovação do projeto, que garantia as medidas de proteção a pessoas com autismo.
Berenice convidou para a audiência pública o jovem Saulo Pereira, autista, que emocionou os debatedores com uma mostra de superação.
Nós gostaríamos de apresentar a vocês a nossa prova viva que o indivíduo autista pode se recuperar.
Ave Maria.
O Saulo não é só cantor. Ele toca piano divinamente, fala inglês, italiano e alemão. Ele é um exemplo de superação. Eu tenho acompanhado a trajetória do Saulo e eu sei quantas vitórias ele já conseguiu. Cego, autista, quando a ciência dizia que não, Saulo insistia em dizer que sim. Ele conseguiu se recuperar, contrariando todas as expectativas. E está aqui para nos dar esperança, para nos mostrar uma luz no final do túnel.
A iniciativa de Berenice virou lei e hoje serve como exemplo de ativismo democrático em defesa dos direitos da cidadania.
Você ouviu a reportagem especial A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 5 anos.
Apresentação, Natan Ferreira
e Nara Ferreira.
Reportagem também de Nara Ferreira.
Revisão, Maurício De Sante.
Técnica de áudio, Josevaldo Souza, Cristiane Calisto e Antônio Carlos Soares.
Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy.
Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social, Davi Emerick.
Você pode acessar este programa pela internet www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.